no Patagônia. Às 16 horas, a celebração eucarística vai ser presidida pelo nosso arcebispo, Dom Vitor, e todos os padres aqui da cidade de Vitória da Conquista se farão presentes nessa missa. E logo após, sairemos em procissão. É o único dia que Jesus Eucarístico sai pelas ruas, visitando a nossa cidade, visitando as ruas da nossa cidade. Nós vamos sair em procissão em direção à paróquia Nossa Senhora de Fátima, ali na Avenida Brumado, aonde o nosso arcebispo vai dar a bênção com Jesus Eucarístico, com o Santíssimo Sacramento que se faz presente no altar e que neste dia sai para abençoar a nossa cidade. Como você disse, é tradição também a confecção dos tapetes, que deixa a nossa cidade ainda mais bonita. E Jesus passa, Jesus que está presente na Eucaristia, passa sobre esses tapetes. E esses tapetes são uma expressão de amor, né? O povo, as nossas comunidades preparam esses tapetes, assim como nós também preparamos a nossa casa, o nosso coração para recebermos Jesus. Nós preparamos a nossa cidade, as ruas, para que Jesus possa de fato passar em nosso meio.
Então, liturgicamente falando, o significado é um preparar da casa para receber a Eucaristia.
Isso, para que Jesus possa passar, uma forma de acolher Ele, que é de fato o autor da nossa vida, Ele que quis permanecer em nosso meio, na espécie do pão e do vinho, na Eucaristia que se consagra no altar.
Padre Juliano, aqui em Vitória da Conquista, né, o dia de Corpus Christi é feriado municipal, um projeto de lei, né, que do vereador Luiz Carlos Judé, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores e agora é uma lei aqui na nossa cidade
Até
desde o
pouco
ano
tempo
de
atrás não era feriado e passou a ser, se não me engano, de 2024.
para
2023.
2023,
Gabriel
isso.
está ali e soprou. Desde 2023 é
Desde
feriado, né?
2023, eu gostaria que o senhor destacasse a importância disso, né, para a preservação da nossa cultura, mas também a preservação das atividades religiosas.
Um dos mandamentos é guardar os dias de guarda, né? O dia santo. Infelizmente, a sexta-feira da Paixão, muita gente já não guarda, né? Muita gente não guarda mais os dias santos, mas é um dos mandamentos guardar o dia santo. Graças a Deus, louvado seja Deus, é lei aqui em nosso município a festa de Corpus Christi, a solenidade de Corpus Christi ser feriado. E nós fazemos este apelo, sobretudo, aos católicos, não é? Quem não é católico, infelizmente, a gente não pode fazer esse apelo, mas nós fazemos este apelo aos católicos, para que possam de fato guardar este dia como um dia santo, como um dia sagrado, respeitando este dia para nós, cristãos, católicos, e fazendo este esforço de estarmos todos juntos para celebrarmos este dia dedicado à Eucaristia, ao corpo e sangue de Cristo. Então, nós fazemos este apelo para que os católicos da nossa cidade possam de fato guardar este dia como dia santo, respeitando assim os mandamentos da igreja, os mandamentos da fé cristã.
A igreja realiza às 4 da tarde, lá na Rainha da Paz, essa celebração com todas as paróquias do município. Quantas paróquias nós temos hoje? Até porque, se não me engano, a Igreja Católica aqui em Vitória da Conquista recentemente aumentou o número de paróquias, né? Algumas comunidades foram elevadas à condição de paróquia. Gostaria que o padre explicasse um pouco disso para a gente também, como é esse processo e hoje quantas são.
Então, nós temos 18 paróquias aqui na cidade de Vitória da Conquista e contamos com um número de 30 padres, entre padres diocesanos e religiosos. Então, neste dia, todas essas 18 paróquias se reúnem aqui para esta celebração de Corpus Christi. Temos outras paróquias em outras cidades que compõem o território da nossa arquidiocese, mas aqui na cidade de Vitória da Conquista, nós contamos hoje com 18 paróquias.
Quando o padre me falou, não sei se eu acertei o número aqui, 30 padres para 18 paróquias, e assim, a Igreja Católica, o catolicismo ainda é uma das principais, se não a principal religião do nosso país. Dois padres apenas por paróquia. Como é que é esse número? Como é que é essa definição? É o suficiente? Tem dado conta esse número?
Veja, Guilherme, esse número, 30 padres, mas aí a gente está contando os padres religiosos que residem juntos, né? E alguns padres que assumem outras funções na arquidiocese, como a pastoral hospitalar, em tantas outras pastorais que dão assistências também aqui em nossa cidade, e é um número ainda pequeno. Por exemplo, a minha paróquia, eu estou em uma paróquia com 17 comunidades, 16 comunidades rurais. E tem outras paróquias aqui também na cidade de Vitória da Conquista, para um padre só, com muitas comunidades. Então, ainda precisamos de padres, precisamos de muitas vocações aqui em nossa cidade, aqui em nossa arquidiocese. E nós estamos, neste ano de 2026, celebrando aqui em nossa arquidiocese o ano vocacional. A nossa arquidiocese está rezando, pedindo ao Senhor da Messe que possa enviar operários, enviar pastores para a Messe do Senhor. Então é um apelo também que a igreja faz, rezando, pedindo a Deus para que possa enviar pastores, santos pastores, para cuidar do nosso povo. É um número ainda pequeno.
Padre Juliano, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, de Corpus Christi agora para quem está ouvindo a gente, principalmente os nossos ouvintes fiéis católicos, e também deixasse o convite para esse grande momento que vai acontecer amanhã.
Samara, Corpus... Não, na quinta-feira. Samara, Corpus Christi, como eu disse, é a festa de um Deus que não quis apenas ser lembrado. É a festa de um Deus que quis permanecer conosco, quis estar em nosso meio. E na Eucaristia, Jesus continua caminhando conosco, alimentando nossa fé e renovando nossa esperança. Por isso, com espírito de fé, eu quero convidar você que nos escuta, você que é católico, você que recebe Jesus, que se faz presente na Eucaristia, para participar conosco na quinta-feira, no dia 4 de junho, da celebração da solenidade de Corpus Christi, às 16 horas, na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no Patagônia. Venha celebrar conosco, rezar conosco, venha participar deste dia santo, deste dia de festa para nós católicos.
Eu conheço alguma coisa da estrutura ali da Rainha da Paz, é uma estrutura grande, mas como é que está? Mas assim, quando a gente fala de todas as comunidades indo para lá, eu imagino que é preciso ter um tanto quanto de atenção. Como é que se estrutura a comunidade para receber tantos fiéis?
Então, a Paróquia Rainha da Paz hoje é o maior espaço, né, a maior igreja que nós temos aqui na cidade de Vitória da Conquista. O Templo da Rainha da Paz, da Paróquia Rainha da Paz, comporta hoje 1.400 pessoas. E tem o espaço de eventos ao lado, que nós estamos também organizando com telão para o povo, para os nossos irmãos conseguirem participar, que acomoda 1.600 pessoas, e vai ter também um espaço pelo lado de fora, com alguns toldos também com telão, para que o povo possa participar dessa celebração.
Então os fiéis católicos podem ter tranquilidade, tem espaço para todo mundo.
Sim, sim.
Padre Juliano, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Conquista. Que o senhor saiba que as portas, os microfones aqui do Fala Conquista Rádio Câmara estarão sempre abertas para a comunidade católica, uma vez que aqui em Vitória da Conquista a gente tem uma grande quantidade de fiéis católicos, e que seja um evento, um momento religioso de muita comunhão, de muita paz, que seja realmente muito abençoado.
Agradeço, Guilherme, agradeço a Samara pela acolhida. Uma alegria estar aqui mais uma vez na Rádio Câmara, falando com a população de Vitória da Conquista, falando com cada um, com cada uma, sobretudo com os católicos, convidando para esta grande festa. E fica o convite também para vocês participarem conosco.
Tá certo, a gente conversou aqui com o padre Juliano, ele que é o padre responsável pela comunicação hoje da Arquidiocese de Vitória da Conquista. E como o Samara já deixou os microfones abertos, quero reforçar, e sempre tiverem qualquer novidade, qualquer necessidade de se comunicar com a população, com os fiéis católicos da nossa cidade, a gente está aqui de microfones abertos. Samara.
Pois é, gente, 12 horas e 55 minutos agora. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informação para você. Fique com a gente ligadinho no Fala Conquista aqui na Rádio Câmara, a rádio do povo.
Na Roda com a Câmara.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Agora 12:58.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Samara Dias, estamos já no mês de junho, mês de Copa do Mundo. A gente começa a lembrar, né, de como é essa movimentação. Esse ano a movimentação está até um pouco mais fria, né? Parece que o brasileiro está acreditando um pouco menos na seleção brasileira. Mas a gente traz agora notícias da seleção que já está nos Estados Unidos, onde dará início à preparação, né, dará continuidade à preparação para a Copa do Mundo, que esse ano acontece no México, Estados Unidos e também no Canadá. Quem tem mais informações é o repórter Renato Ribeiro.
A seleção brasileira já está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. O time masculino desembarcou em Nova Jersey na manhã desta terça-feira. A equipe chega com moral depois de golear o Panamá por 6-2 no domingo, diante de 70 mil pessoas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Já em solo americano, o técnico Carlo Ancelotti disse que o time está pronto, contente, motivado e animado para fazer o melhor. Segundo Ancelotti, a Copa não tem favorito. As equipes são muito fortes e o Brasil vai competir com todas elas. A seleção tem treino agendado para o fim desta tarde no Columbia Park Training Center. Ancelotti terá pela primeira vez todos os 26 jogadores convocados. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli já estão à disposição da seleção após disputarem a final da Champions League na Europa. Carlo Ancelotti disse que a equipe terá mais 3 dias de testes e preparação para amistoso contra o Egito no sábado em Cleveland. Ainda terá alguns dias de preparo para o primeiro jogo da Copa. A estreia na fase de grupos do Mundial acontece no dia 13 de junho contra Marrocos em Nova Jersey. Depois, o time encara o Haiti no dia 19, na Filadélfia, e a Escócia no dia 24, em Miami. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Agora, exatamente 1 hora, Samara Dias, estouramos o nosso tempo e Anuska Meirelles já está aqui com tudo pronto para o Na Roda com a Câmara.
Exatamente, gente, muito obrigada pela companhia de vocês e o Fala Conquista volta amanhã ao meio-dia. Um cheiro!
Anuska Meirelles já está aqui com a gente. Conta pra gente o que tem na Roda com a Câmara de hoje.
Oi, Guilherme, muito boa tarde para você, boa tarde, Samara Dias, boa tarde para os nossos ouvintes. E olha só, hoje a nossa conversa é com Steph Guerreiro, escritora, curadora literária, doutora em educação e uma das principais articuladoras de projetos literários aqui na Bahia. Então fica aí com a gente começa agora.
No ar, na roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Aê, bora, minha gente, muito boa tarde, Vitória da Conquista, está começando mais um Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska, boa tarde aqui também a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
E olha só, a literatura é muito mais do que um conjunto de livros nas estantes. Ela é memória, identidade, imaginação e uma ferramenta poderosa de compreensão do mundo.
E quando a leitura encontra a educação e a cultura, ela também se torna um instrumento de transformação social, capaz de conectar pessoas, territórios e histórias.
Nossa convidada de hoje tem uma trajetória dedicada a essa missão.
Além da produção acadêmica e da atuação como professora e pesquisadora, ela tem contribuído para a criação e consolidação de importantes projetos literários no estado da Bahia.
Pois é, seja muito bem-vinda, Esther Figueiredo.
Boa tarde, Anuska, boa tarde, Carol. É uma alegria estar aqui na Rádio Câmara com todos os seus ouvintes para a gente abordar literatura, falar da literatura. Muito obrigada por estar aqui com vocês.
Esther, já sei que a sua trajetória já vem de muitos anos aí, conectada, ligada aos livros, né? Conta pra gente como é que surgiu, como é que nasceu essa paixão aí na sua vida.
Pois é, a paixão pelos livros a gente tem que recuperar um pouco da infância, né? Então, eu sou do interior da Bahia, era difícil chegar livros naquele interiorzão da Bahia. Mas, assim, minha família é uma família de professores, então o livro esteve sempre presente. Chegando em Vitória da Conquista, eu me deparei com as primeiras livrarias da cidade. Então, Vitória da Conquista, para mim, há 40, né, 40 e poucos anos atrás, já era essa grande metrópole, né? Porque aqui, além dos livros do ambiente doméstico, eu vi também que a gente encontrava livros em outros espaços. Minha memória, inclusive, lembra, vocês são novinhas, talvez vocês o lembram, né? Da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, que ficava aqui na antiga Praça das Borboletas, que hoje é a Praça Tancredo Neves. E depois disso aqui eu fiz toda a minha formação, fui professora da UESB durante 30 anos, atuando no curso de letras. Nessa virada aí do século, nos anos 2000, sempre trabalhando com literatura, a gente se envolveu mais ainda na produção dos livros, na organização de eventos literários. E hoje, como professora aposentada da universidade que me formou e que eu também tive o prazer de atuar por mais de 30 anos, eu sou hoje curadora literária, trazendo todas essas experiências. Então, os livros chegaram, ficaram, e eu espero que continuem durante ainda muito tempo que a gente tem.
Esther, você costuma dizer que a literatura é uma lente para interpretar o mundo. Você falou aí, né, sobre a sua relação com o livro desde pequena, mas como que isso foi amadurecendo? A literatura foi amadurecendo na sua trajetória?
Pois é, a literatura como profissão, ela chega nesse reconhecimento assim, de que o escritor é uma profissão, né? Ele pode ter todo o seu desejo de escrever, mas ele precisa de colaboradores para fazer com que o livro circule dentro desse mercado do livro, desse mercado editorial. Então, a literatura chega com esse reconhecimento, né, de que como curadora, como agente literária e também como escritora, a gente precisa de outros profissionais para poder garantir com que o livro chegue na mão do leitor e da leitora. Porque o livro é objeto cultural, né? Então, o livro, como esse objeto cultural, ele é direito também. A gente tem políticas públicas do livro. Aqui na Câmara, eu até vi mais recente um movimento também, né, de circulação, de discussão sobre as políticas do livro. Então, é importante a gente entender que a literatura não é só fruição, né? Tem profissionais que vivem da literatura. A literatura é um campo da cultura que precisa dessa profissionalização.
Com certeza. E isto é em tempos, né, de informação rápida, né, de consumo imediato aí de conteúdo. Qual que é o papel da leitura hoje em dia?
A leitura continua sendo, o que a gente viu aqui com Carol, né, uma lente de informação. Porque assim, a literatura, além de ser um direito, é ela que te dá vários canais de interpretação de diferentes contextos sociais, de problematizações que a gente encontra hoje no mundo e que a gente precisa... É, apesar de vivenciar esses problemas, a gente precisa entender o porquê que acontece, como acontece, para poder ter esse enfrentamento e construir uma sociedade mais humana, mais acolhedora, né? De uma dimensão mais de formativa mesmo.
Formar leitores, cidadãos leitores, é um desafio apenas da escola ou de toda a sociedade?
De toda a sociedade. Por isso, assim, que a literatura, ela tem uma dimensão de escolarização, né? A gente trabalha, eu fui professora durante muito tempo, trabalhei com práticas leitoras, com letramentos literários, mas a literatura, ela é cultura. E a cultura chega mais rápido do que a educação, vamos dizer assim, né? Porque a educação formal, você precisa estar matriculado em escola, ter um processo de escolarização. E muitas pessoas que não tiveram ainda o direito da educação, a gente está mudando muito essa realidade, mas muitos ainda não tiveram esse direito de sua educação plena, tem os letramentos, tem a cultura, já vivencia práticas culturais. Então, a literatura chega também por meio do livro e por meio dessas práticas culturais. Então, a formação leitora não está apenas como responsabilidade da instituição escola, mas tem que ser de todos os coletivos culturais, da sociedade, da família, das igrejas, né? De todos aquelas pessoas mesmo, né, que entendem que a leitura é um direito. E o livro também.
Com certeza. E, Esther, você, como a gente já apontou aqui, tem uma longa experiência como professora, pesquisadora e curadora. O que a curadoria literária exige de quem exerce?
Pois é, o curador em literatura é uma profissão, uma profissionalização, né? Um campo ainda recente, se a gente entender que a literatura, ela sempre foi, numa perspectiva de trabalho, né, exercida mais pelo escritor, pelo livreiro, pelo editor. Então, o curador em literatura, ele se assemelha um pouco com o curador em artes plásticas. Então, geralmente, a gente vê o curador e a curadora em uma instituição para poder organizar uma exposição, em um museu, né? Então, em literatura, é uma profissionalização que vem para você poder pensar as políticas do livro e pensar também, projetar, criar a programação de eventos literários diversos. Quer grandes eventos, como bienais do livro, né? Festivais, feiras e festas literárias, quer eventos menores também, como encontro, como lançamento. E aí exige que essa dimensão de curadoria tenha também uma parte teórica e uma parte prática. Você fazer uma pesquisa, entender qual foi a produção literária daquela escritora naquela época. Escritoras, tantos que hoje estão com a gente, como aquelas que já não estão, né? Escritores póstumos e atuais. Porque, assim, o que é que justifica, né, a gente ter um pensamento como de... Deixa eu pensar aqui, Castro Alves, né, que viveu apenas 22 anos e produziu tão pouco, em tão pouco tempo, e ainda ser um pensamento atual. E você encontrar hoje escritores e escritoras em Vitória da Conquista, na Bahia, no Brasil e no mundo que conhecem Castro Alves e que vê ainda a atualidade desse pensamento. Então, a curadoria tem essa dimensão, digamos assim, de pesquisar, de atualizar e também de apresentar o novo, né? De ficar ter um olhar atento a essas tendências para poder apresentar o que é que tem da literatura.
E como que se constrói essa programação de um evento tão grande, literário?
Pois é, né? Geralmente você tem uma curadoria partilhada com outros curadores e curadoras, e também você pode ter uma curadoria mais individual, né? Ter aquele DNA de uma pessoa só. Eu tenho, assim, algumas estratégias, né? Primeiro, ver assim, o que está de mais atual apresentando no local, na cidade ou no próprio município. Pensar em um tema, depois relacionar esse tema com escritores e escritoras que já abordaram esse tema na literatura, porque a literatura é ficção, né? A literatura não é uma notícia, um fato jornalístico. Então, quem foi o escritor e a escritora, um exemplo, que já abordou na literatura questões de meio ambiente, né? Então, a gente faz essa relação entre a problematização da sociedade, né, da nossa realidade, e como que isso é tratado na literatura. E, a partir daí, vai crescendo, né? Cada vez mais vai crescendo. Porque aparece a necessidade da gente tratar esse tema para crianças, para jovens, para adultos, e vai construindo esse fio, assim. Não é fácil, não. Né?
Imagina!
Mas também não é algo assim que tem muita colaboração dentro do meio da curadoria, né? Muitas sugestões. Outra possibilidade também é que, como a literatura, ela é uma arte que é muito assim, dialogal com outras artes, então você encontra assim, livros que viraram filmes, livros que viraram séries, né? Poetas e cronistas e contistas, então você encontra assim, várias outras possibilidades também de criar, né? Porque é uma criação, essa programação literária também.
Sim. E está falando aí em feiras literárias, a Fligê chega este ano à sua 9ª edição, né? Isso. Conta pra gente, quando você olha para trás, para essa trajetória, o que, é que mais te orgulha?
Eu acho que assim, algo que deixa como saldo positivo e que realmente é um reconhecimento de toda, principalmente do território da Chapada Diamantina, foi essa descentramento da produção literária produzida na capital da Bahia para o interior. Né? Então, há 10 anos atrás, a gente está na 9ª edição, mas nós começamos em 2016, esse descentramento e a Feira Literária de Mucugê provocou muito isso. Né? Hoje são mais de 220 municípios na Bahia que realizam eventos literários de grande e menor, né, ou pequeno porte. Então, essa realidade há 10 anos atrás não tinha. Então, a Fligê descentralizou Flica e Flipelô para o interior da Bahia. E, consequentemente, também a própria formação leitora, que você vê escritor, estudantes, né, e público que participou, que informa assim, ah, eu tenho um livro, agora eu sei como publicar meu livro, eu quero participar. Então, pessoas que há 10 anos tinham 12, 14, ou até menos idade, hoje já se vê como leitor, né? Vê que, ou seja, estavam na escola, mas viu também que poderia encontrar as práticas leitoras em um evento literário, né? Em um contexto que não seria só a escola e a própria família.
Mucugê é uma cidade bem pequena, né? Porém, durante a feira, ela se torna um centro. Como que explica esse fenômeno, né?
Mucugê tem essa particularidade. No estado da Bahia, ela é considerada, inclusive, uma cidade média, né? Pelo quantitativo de habitantes que tem. Mas ela é uma cidade tombada pelo IPHAN, ela é patrimônio nacional. É muito enraizada essa questão do patrimônio no local, associada também à questão de preservação, né, do meio ambiente. E aí ela se desenvolveu como um ponto turístico, né? Ela é o coração da Chapada Diamantina. Então, tem essa especificidade na Feira Literária de Mucugê de ter o aspecto cultural literário com os aspectos também de rota, né, turística, assim. Que é o que acontece também com Vitória da Conquista hoje, né? Na dimensão de ser a primeira, né, cidade do interior e a terceira dentro do estado da Bahia, Salvador, Feira e Vitória da Conquista, justamente por causa desses fluxos que a gente tem aqui de desenvolvimento local e também esse vetor de turismo que começa a se aprofundar. Mas Mucugê tem essa especificidade, né? De ser tombada, de ter um patrimônio, né? Então desperta essa curiosidade de outros estados e também de fora do Brasil, de outros países. Mas o que marca realmente a Frigê em Mucugê, no município de Mucugê, não foi nem esses aspectos, né, socioambientais ou turísticos. É a integração das escolas, é a integração com a comunidade. Desde quando começou, tem muito essa dimensão de envolvimento dos coletivos locais, da cultura popular, das escolas municipais e estaduais que existem na região. E eu acredito que isso é um fator determinante assim, para poder consolidar a Frigê. Porque se a gente pensar, Carol, assim, você realizar sucessivamente, durante agora 9 anos, né, um evento com poucos recursos, inclusive, é um desafio muito grande. Sim. Então, tem muitos colaboradores e colaboradoras, né, teve muito envolvimento do pertencimento local para poder realizar.
E, Esté, você falou um ponto interessante aí. Ainda hoje eu vejo que muitas pessoas elas enxergam aí as feiras literárias apenas como eventos culturais. Mas elas também têm um quê? Na sua essência, elas oferecem ali um desenvolvimento, né, para aquela região, para leitores, para ouvintes, né?
Bastante, porque se onde ocorre a primeira edição de um evento literário na dimensão de feira, festa ou festival, e tem continuidade, tem um impacto na economia local. Além, claro, da economia criativa do livro, você vê assim, ampliação de vendas de produtos locais, no próprio comércio, hospedagem, a própria divulgação do lugar, né? Então, existe muito música, existe muitas outras questões de serviço e tudo. E a literatura entra também como esse vetor, né, de reconhecimento tanto da literatura local como da regional e nacional.
Então, a Feira Literária, ela também tem ali uma função de desenvolvimento na economia, turismo, educação, da própria Chapada Diamantina como um todo, né? Quem vai ali para Mucugê também fica, tem essa cidade ali aqui pertinho, vou visitar essa cachoeira.
Isso, a Feira Literária de Mucugê, na última edição, teve a participação numa pesquisa que é aplicada durante os dias de realização de 64 municípios participantes, né? Uhum. 5 países estavam também com representação e estados diversos do Brasil. A Friconquista, que vai ser realizada agora em novembro, a gente também já está fazendo essa mobilização de levantamento de dados, né, do impacto tanto econômico que cultural. É impressionante, né? A Friconquista já na primeira edição, na segunda edição se consolidou como o maior evento literário, né, do território do Sudoeste, já fazendo essa, a palavra melhor não é enfrentamento, né, mas já tendo esse contexto mesmo de participação com o Flipelô, Flica, né, a própria Frigê também. Então, mas não tem como você dissociar nenhum evento de cultura, né, deslocado dos contextos de geração de renda da própria economia.
E o tema deste ano da Frigê é literatura e múltiplas formas do dizer, né? O que é que essa proposta ela busca provocar, Esté?
A gente está provocando justamente um encontro, né, do público com a literatura nas suas diferentes dimensões e gêneros, né? Então tem a literatura para as crianças, né, para esses públicos da juventude, para diversidades, adultos, jovens. E também a literatura nos seus diferentes gêneros literários, poesia, crônica, conto, né? E outras possibilidades aí de expressões artísticas.
A literatura hoje, ela dialoga com outras formas, outras linguagens artísticas também?
Sim, sempre teve, né? Sempre teve esse foco, né, de diálogo. Mas a gente tem que considerar a especificidade da literatura, né? A literatura só é literatura se tiver ficção, né? Você precisa criar e interpretar a realidade a partir da capacidade que o escritor ou a escritora tem de ficcionar, né? Por mais que um romance, né, uma poesia, uma crônica, você encontra ali uma realidade dura e crua, não é a realidade que você vive, né? É a realidade que está sendo ficcionada por você. Por isso que a linguagem literária tem outros estilos, outras formas de criação, né, e de formação.
Esther, pode passar para a gente um pouquinho do que foi pensado para a programação deste ano?
Posso, a gente não quer ainda dar alguns spoilers, sim, né?
Já estou sabendo.
Mas a gente está pensando na grade de programação, que tem a participação de cantores e cantoras que são, né, escritores, saindo desse foco aí. Por exemplo, o Arnaldo Antunes já esteve na Fligê e é o maior poeta, né, concretista hoje do Brasil. A gente espera que ele esteja em Vitória da Conquista, na Friconquista, em novembro. A programação das infâncias, a gente está associando muito com questões também de textos infantis, textos clássicos infantis que interpretam realidades de hoje, né? Então, vê assim, Chapeuzinho Vermelho, né? Branca de Neve, essas releituras também. E eu espero que logo, logo a gente comece a divulgar aqui essa programação.
Estamos ansiosos.
Já tem a data também?
Tem a Frigê de 13 a 16 de agosto e a Friconquista de 12 a 15 de novembro.
Esther, como que você enxerga o crescimento das literaturas produzidas fora dos grandes centros, principalmente aqui do Brasil?
É um desafio, porque você tem assim, essa publicação tradicional, que as grandes editoras compram o seu livro, você como escritor ou escritora compra, né? E não tem nenhum investimento do escritor, alto investimento do escritor. E a literatura mais centrada, né, no local e no regional, ainda requer muito alto investimento do autor e da autora. Por isso que é importante os eventos, né? Porque dentro dos eventos você consegue espaços de lançamento, de divulgação, públicos, né? São eventos públicos. Uhum. Então você tem esse espaço já garantido. Tem as feirinhas de livros que ocorrem também. E talvez assim, na dimensão da curadoria, a curadoria tem essa função, não é assim, o seu objetivo principal, mas ela tem essa função também de abrir esses espaços de circulação do livro, da obra, da presença do escritor.
Sim. Esther, hoje, queria uma avaliação sua. Quais seriam aí os maiores desafios, né, para quem produz literatura, para quem vive da literatura no Brasil e principalmente aqui na Bahia? Qual que é a sua avaliação?
Publicar, porque a gente tem esse reconhecimento e esse conhecimento também que tem excelentes produções literárias que ainda não conseguiram sair da dimensão da escrita para a edição, para a publicação e para a divulgação. Uhum. Então, ainda continua sendo a publicação.
Existe uma ligação direta entre acesso à leitura e à cidadania?
Sim, porque a própria leitura ela é formativa. Daí a necessidade de uma curadoria para saber o que se indica para ler, como que se indica para ler, né? A própria seleção de livros que são indicados pelas escolas. E aí eu faço uma crítica, né, dessas leituras muito escolarizadas e obrigatórias. Ler o livro tal, tal. Porque muitas vezes o estudante, principalmente do ensino médio, ele está com outras lentes de leitura, que é a literatura relacionada mais com audiovisual, né? Com outras dimensões também. Então, não tem como você separar sempre, né, qualquer prática leitora como uma prática de formação. Formação nas diferentes possibilidades que tem, né? Tanto para a conservação de alguns valores, como também para a quebra de determinados valores.
Uhum. Esther, o que uma cidade, né, agora falando assim também mais com relação à Vitória da Conquista, ganha quando se investe em livros, quando se investe em feiras literárias, em bibliotecas?
Além do próprio aspecto cultural, a criação de um novo vetor de economia para a cidade, né? E já é reconhecido que a Friconquista criou esse novo vetor, né, de formação de público leitor e também de geração de renda para a cidade.
Esther, que conselho você daria aos jovens que sonham em escrever, mas ainda sentem aquela insegurança, não confiam ainda na sua própria voz interior?
Comece a participar dos eventos literários. Comece a conversar com quem está do teu lado, né? Porque se você vai num lugar onde já reúne pessoas que saem de casa, que deixam o celular e tudo para poder ouvir o escritor, né? Encontrar com o livro, já é alguém que você já vai estabelecer uma certa afinidade, né? Uhum. Então tenha essa coragem de estar nesses espaços, né? Nem precisa falar que já está com o livro escrito, que faz algumas anotações, né? Mas esteja nesses espaços, vai ouvindo, vai escutando e vai ampliando essas possibilidades de interação, de interlocução, de enunciação. Depois, vá vencendo etapas, os desafios. O livro precisa de uma revisão, o livro precisa de uma edição, não tem recurso, tem editais, né? Tem apoio, tem vaquinhas, né? Que podem ser feitas. E aí o próprio autor e a autora, ela vai amadurecendo, né? Vai se amadurecendo nesse métier, nesse meio aí da produção Sim. literária.
A gente está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, da nossa entrevista.
Já, já.
Mas passa tão rápido, né?
Está ótimo, obrigada.
Eu queria que você deixasse, né, um recado para os nossos ouvintes, para acompanhar aí a programação, né, da Frigê, da Fliconquista, onde eles podem acessar a partir do momento que essa grade for divulgada, como é que eles fazem?
Eu quero agradecer por estar aqui com vocês, agradecer Carol, Andrusca, Guilherme também, que fez essa ponte para a gente estar aqui. Dizer que eu sou ouvinte da Rádio Câmara, né?
Geralmente,
né? Esse horário é muito bom, esse programa de Sim. vocês, né? Que a gente está sempre, em alguns momentos, deslocando de trabalho, de escola. E eu acho que esse convite mesmo é para a gente se abrir, para ler o escritor e a escritora local, né? E encontrar tempos aí dentro desse espaço, dentro desses tempos tão difíceis que a gente tem, de se dedicar um pouco mais à leitura, né? De comprar Sim. o livro, né? De reivindicar melhor acesso à leitura, reivindicar também livros, né? Mais em conta dentro do nosso orçamento.
Uhum. Qual que é o arroba aí, Sté? É da Fligê, da Fliconquista?
É arroba Fligê Mucugê, né? Fliconquista é arroba Fliconquista. A gente tem os sites também. Seguindo, vamos seguir aí as redes sociais,
com
né?
certeza.
Porque além da divulgação do evento, encontra-se também muito conteúdo literário.
Massa demais. Sté, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por compartilhar sua trajetória aí voltada, linkada, ligada à literatura, às feiras literárias. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado. Parabéns também, Mulheres na Comunicação, é muito importante.
Isso aí.
É isso, gente. Uma conversa sobre livros, formação de leitores e o poder transformador da palavra.
E, ó, fica aí o convite, tá? Pra Fligê deste ano, 2026, que acontece de 13 a 16 de agosto em Mucugê, reunindo escritores, leitores e artistas de uma das mais importantes feiras literárias da Bahia. O Na Roda com a Câmara fica por aqui, nosso encontro amanhã, como sempre, logo depois ali do Fala Conquista, às 13 horas da tarde, tá? Você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Muito obrigada aí pela sua companhia, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.
Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora
não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
Eu sou Mauro Ceccherini e este é o Mulheres de Palavra. O assunto de hoje é o papel da imprensa no combate à violência política. Na última terça, a Escola da Câmara sediou uma oficina sobre o papel da imprensa e dos comunicadores na conscientização e no enfrentamento da violência política contra mulheres. Participaram jornalistas e influenciadores de vários estados do Brasil e também do Distrito Federal. A formação foi promovida pelo Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, dentro da campanha Políticas Seguras nas Redes, realizada em parceria com a delegação da União Europeia no Brasil e com o apoio institucional da ONU Mulheres. Para conversar sobre o assunto, estamos aqui com a nossa colunista, Cristiane Bernardes, e recebendo também a jornalista Thaís Fascina, que é pesquisadora de violência política de gênero, contratada pela delegação da União Europeia, que ministrou a oficina. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, Mauro. Bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia. Eu vou começar com a Thaís, né? Na verdade, vou começar com a Cristiane, pedindo para ela explicar para a gente como surgiu a ideia dessa oficina e qual a importância desse tipo de evento para enfrentar a violência política que atinge as mulheres no Brasil.
Então, Mauro, prazer estar aqui contigo, né? Conversando com a Thaís Fascina também, que esteve com a gente durante essa semana. Na terça nós tivemos essa oficina, né, que aconteceu na Escola da Câmara. E a gente já vem conversando sobre esse tema, né, da violência política desde os últimos programas do Mulheres de Palavra. E essa oficina que foi ministrada pela Thaís aqui na Escola da Câmara, ela é uma iniciativa que a gente já tinha planejado há mais tempo e conseguimos realizar agora neste ano 2026 a partir de uma parceria que nós estabelecemos no ano passado com a delegação da União Europeia no Brasil. Então, dentro de um projeto deles, Diálogos Setoriais, né, Brasil-Europa, nós temos a contratação de algumas especialistas, e a Thaís foi uma das especialistas contratadas, exatamente para realizar esse trabalho de formação e de, vamos dizer assim, esclarecimento dos jornalistas e de um grupo de influenciadores digitais também sobre a problemática da violência política contra as mulheres, né? Isso porque, assim, no Observatório nós temos já há algum tempo a compreensão, essa é uma preocupação que nós temos, né? As próprias pesquisadoras que fazem parte do Observatório têm trazido essa preocupação para a gente, de como o letramento, né, sobre esses temas, por exemplo, sobre a violência, mas também sobre como que homens e mulheres se comportam na sociedade, medidas assim, educativas, têm um papel importante na prevenção, né? Enfrentamento dessas situações. Tanto quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, mas especialmente para que a sociedade brasileira comece a debater com mais nitidez o tema da violência política contra a mulher. Que muitas vezes, né, são situações que as, por exemplo, aqui, né, na nossa realidade das câmaras, da Câmara, né, das casas legislativas, as parlamentares, elas sofrem ataques, sofrem agressões e às vezes elas próprias têm uma dificuldade de identificar aquelas situações como situações violentas, como efetivamente como crimes, né, que são cometidos contra elas. Então nós sabemos do papel essencial da imprensa para a disseminação, né, do debate que está sendo feito dentro dos parlamentos, para inclusive a disseminação de informações para as pessoas, né? Então por isso nós tivemos essa ideia de realizar essa formação como um trabalho também que se integra ao eixo 1 do Observatório, que é o eixo temático de violência política contra as mulheres, né? Que é o eixo coordenado pela deputada Socorro Neri. Então, em termos de visibilidade da pauta, nós achamos também que não poderíamos deixar só os jornalistas da imprensa tradicional, mas também chamamos vários influenciadores digitais, porque nós sabemos que hoje no nosso contexto, né, comunicativo, eles têm um papel assim, essencial para a comunicação com públicos diversos e também para a visibilidade desse tema no debate público, né, brasileiro.
Bom, Thaís, como você, que é jornalista e pesquisadora desse tema, avalia a cobertura da imprensa sobre o assunto no Brasil e no mundo, né? Como que a mídia e os influenciadores podem contribuir para o enfrentamento da violência política contra as mulheres?
Obrigada pela pergunta. Primeiro, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão urgente. Então, obrigada, Mauro. Obrigada, Cris. Olha só, primeiro que o tema de violência política contra as mulheres é um tema urgente e muito recente, né? Se a gente pensar historicamente, o Brasil começa a discutir mais profundamente, principalmente com a cobertura da mídia, a partir de 2016, 2018, um grande marco, então, é a morte da vereadora Marielle Franco. Qual é o papel da imprensa e dos influenciadores e dos comunicadores? Esses personagens ainda têm um papel fundamental de colocar temas importantes para debate na sociedade, e isso é fundamental. Uma das questões que a gente está discutindo, levando em conta que é um assunto recente, uma discussão recente sobre essas ações violentas que as mulheres vão sofrer dentro dos espaços de poder, mas assim como acontece com outros temas de violência contra a mulher, como na violência doméstica, a gente pode, e a ideia desse workshop era conversar com jornalistas e discutir como melhorar essa cobertura. Por exemplo, muitas vezes, quando uma vítima, uma mulher, é uma vítima dessa violência política contra as mulheres, ela é muitas vezes exposta nas reportagens, na TV, tem um rosto mais exposto do que propriamente o agressor dela. Muitas vezes, quando ela fala que sofreu alguma agressão, alguma violência política contra as mulheres, que é importante a gente falar, que é tipificada pela lei brasileira, muitas vezes a imprensa coloca essa denúncia dela como apenas uma versão e não propriamente como um crime que de fato aconteceu e tem um processo legal. Então entra muitas vezes na imprensa e nas redes sociais como apenas uma opinião da parlamentar e não propriamente, de fato, uma violência que ela sofreu. Acho importante a gente discute isso com a imprensa, ninguém nasce sabendo, como eu disse, é um tema novo. Então, a gente tentou, né, Cris, discutir com os jornalistas e com os comunicadores qual era a melhor forma, então, de comunicar ao público sobre isso e até mesmo da gente circular essas informações para que as próprias parlamentares, sejam vereadoras, deputadas, leiam essas notícias e se aprofundem também nessas informações sobre o que é violência política contra as mulheres a partir de outros casos. A gente sabe que a divulgação vai ajudar não só no debate, mas contribuir também para o combate a essas ações. Mulheres são muito vítimas, e a gente pode falar mais aqui durante o programa sobre isso, as ações violentas que elas sofrem nos espaços de poder. Então, é preciso dar voz à imprensa, é preciso nomear corretamente as violências que elas sofrem e não colocar essas ações violentas como um caso isolado. O que a gente percebe é que, nesse tema de violência política contra as mulheres, uma violência que acontece com uma deputada ou vereadora específica, na verdade, é um recado para todas, de que esse espaço público, esse espaço de poder, não pertence a elas. Então, é justo que na cobertura jornalística também e nas redes sociais, a gente trate esses casos num contexto maior. Não somente um crime que aconteceu num vácuo, mas sim algo que faz parte de uma raiz que está bem profundamente enraizada na sociedade brasileira, não só na brasileira, no mundo inteiro, e que precisa ser discutida e combatida. Por isso a importância da gente ter feito esse workshop com a imprensa, comunicadores, para atingir também o público em geral na sociedade.
Agora, Thaís, quando uma mulher é silenciada na política, qual é o impacto disso na democracia?
Gigantesco. Eu diria que a democracia é a principal vítima da violência política contra as mulheres. É importante, Maura, a gente falar que a violência política contra as mulheres, ela vai acontecer de diversas formas. Vamos falar primeiro sobre democracia. A gente vive num país onde 53% da população é formada por mulheres. E a gente tem, a gente está na entrada do anexo 2 aqui da Câmara, é só a gente olhar ao redor. Quero, inclusive, pedir para o nosso público fazer esse exercício no dia a dia, aqui nos corredores da Câmara, nos gabinetes, para tentar entender qual é a quantidade de mulheres que tem no Congresso Nacional, né? Formalmente, nas cadeiras ocupadas na Câmara e no Senado, são menos de 20% de deputadas e senadoras. É um número muito pequeno. A gente não consegue falar sobre uma democracia plena e forte sem uma participação maior de mulheres na política. Tem muitos países vizinhos nossos, cito o Equador, México, que já estão debatendo e já aprovaram a paridade entre homens e mulheres dentro das assembleias nacionais e dos congressos. Ou seja, nesses países tem 50% de homens e 50% de mulheres. Uma realidade muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Mulheres também, isso já é um indício, inclusive, de uma violência. Se a gente pensar por outro lado, mulheres também, mesmo eleitas, são invisibilizadas, muitas vezes, e elas não ocupam cargos de liderança dentro do Congresso Nacional ou das comissões ou em outros cargos importantes, mesmo nas lideranças dos próprios partidos. Então, além de toda essa subrepresentação de mulheres no Brasil, que já é um indício forte da violência política contra as mulheres, há também ações que elas vão sofrer quando elas são eleitas e trabalham dentro de seus mandatos ou durante a campanha eleitoral ou pós, inclusive quando elas desistem dessa vida política. Quais são essas violências? Uma série de violências. Elas são desqualificadas em seus discursos, têm tentativas de deslegitimar seus próprios mandatos, elas são caladas, microfone cortado, elas são empurradas, muitas são vítimas de assédio, ameaças de estupro, ameaças de morte. Obviamente, vamos entender, isso é muito importante, homens e mulheres vão ser vítimas de uma hostilidade que existe na política brasileira e, em geral, no mundo. Mas se a política é hostil para homens e mulheres, como que a gente nomeou essa violência política contra as mulheres? Tem um termo que a gente chama de violência política e eleitoral, que é a que vai atingir homens e mulheres, principalmente homens, porque eles são a maioria dentro da política brasileira, mas também há uma raiz do machismo e de como a gente trabalha essa masculinidade dentro da sociedade que vai fazer com que os homens sejam violentos com eles mesmos. Só que o que a gente está falando aqui é uma outra violência não secundária, extremamente importante, que vai atingir mulheres pelo fato delas serem mulheres. Então, essa violência é baseada em gênero. Então, é falar que uma mulher é burra, falar que ela não sabe o que está fazendo, que ela não deveria estar aqui, que ela deveria estar em casa, lavando a louça, cuidando dos filhos. A violência política contra as mulheres é um entendimento de que o espaço de poder não pertence às mulheres, e sim aos homens. E muitas vezes, a consequência dessas ações violentas é justamente substituir